Nos estúdios da tua Rádio Alvorada, eu tenho nesse momento a Aline Nissola, professora e historiadora da cidade de Casca, que veio nos visitar e trazer novidades também. Então eu vou adiantar aqui, ó. Após um processo seletivo, ela foi escolhida para representar o Rio Grande do Sul na consulta do Vêneto no Mundo, especialmente nos debates jovens. E nós estamos precisando aí da juventude envolvida nas questões da cultura italiana, para que não se perca todo o trabalho que já foi feito, né, há muito tempo atrás. Então tem que dar continuidade, né? Na ocasião, ela vai representar e defender os desafios de difusão e preservação da cultura vêneta no mundo. Il italiano, il dialetto veneto, quel che i nostri antenati e parlea quando quiser e vai qua. Então vou. Parlemo in italiano. Aline, buonasera.
Boa tarde, tutto bene?
Vai che brusa, come che dice italiani?
Sì, vai che brusa. Allora parliamo un pochettino sopra il nostro evento, ma può essere in brasiliano anche?
Sì, sì, parliamo in portoghese, ma è solo che per le persone capire.
Sì, per capire.
Che non altri ancora che abbiamo giovani che parla e ben italiano.
Che meraviglia.
Quando viene qui dell'Italia, qua in Brasile... E resta para Musi de vedere que no altri qua parliamo meglio italiano, il dialetto veneto che lori.
Proprio vero, mi va là a Italia adesso parlando italiano.
E lori, e resta con voi de vedere perché catea mai più.
Ma sa contenti resta.
Ecco, allora questo.
Già caro che no altri parliamo italiano.
Questo tesoro parlando in portoghese, ecco. Portate i migranti italiani qua in Brasile, no altri non lo gavemo mia metesto via qua.
No,
sconto, no?
No
altri continuiamo a parlare italiano.
Isso, e tocca insegnare ai bambini. E mi, col mio lavoro di insegnare ai bambini, sono stata scogliesta allora per andare adesso a questo evento là in Italia per parlare solo la nostra cultura italiana qua del Rio Grande del Sul. Allora sono massa contenta con questa scoglia, mia vera?
Ecco, allora adesso parliamo in portoghese per tutti capire. Ah, então vou te fazer a primeira pergunta aqui, ó. Qual a relação então com a cultura italiana, embora quem está acompanhando já percebeu aí que você está envolvida com a cultura italiana?
Com certeza, então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouquinho desse momento tão importante na minha vida, né, que foi essa escolha, né, para que eu seja a jovem representante do Rio Grande do Sul nesse evento internacional que vai acontecer agora, então, na Itália. Né, o Meeting Jovem, que é um evento extremamente importante que reúne jovens, né, e consultores descendentes de imigrantes italianos do mundo inteiro. Então, na verdade, a minha relação com a cultura, ela se inicia desde criança, né? Se a gente for pegar ali a minha infância junto com os meus nonos, foi ali o berço, né, onde eu consegui, desde pequena, ter esse contato com o dialeto, né, nosso italiano, e também com a cultura italiana, né, com a nossa cultura italiana. Então, desde pequena, eu sempre falei italiano, e quando eu fui estudar, então, eu sou professora de história, foi a minha primeira graduação, eu fui estudar história justamente pelo apelo, assim, emocional que eu tinha com a cultura italiana. Eu tinha muita vontade de desenvolver nos meus estudos mais sobre a imigração italiana, estudando um pouco mais essa parte. Depois, então, da minha formação, eu comecei a atuar como professora e vi que tinha essa lacuna, né, no município de Casca, de um professor que pudesse ensinar o italiano. E eu comecei um projeto em 2019 lá, então já fazem muitos anos, de ensinar as crianças o italiano. Então, eu uni, na verdade, o meu trabalho no Museu Municipal Albino Busato, eu uni com a questão do italiano. Então, comecei a ensinar na escola e também no museu o italiano.
Deixa eu te interromper. Até porque você, eu, nós tivemos a sorte de aprender com i nostri nonni.
Sì,
também,
proprio.
Da mesma forma, eu aprendi com a minha avó, que ela parlava solo que italiano, e eu tive que aprender a falar o italiano, então, desde pequeno. Essas crianças de hoje, elas não têm a mesma sorte, porque não é mais todo mundo que fala italiano. Certo?
Certo.
E tem mais um outro problema. E ainda tem alguns que falam e misturam tudo, né? É. Passando aí aquela impressão de que a cultura italiana, de que a piada italiana tem que ser só aquela piada pesada, suja. E não. A nossa cultura italiana, ela tem aí essa parte educativa também. Então dá para contar uma piada engraçada e ela não precisa ser pesada o tempo todo. Então tu também teve essa sorte, né? E que bom, bom, né? Que encontrou essa maneira de ensinar-te-os até e falar italiano.
Sim, nós ensinamos o italiano, a gente ensina o italiano como se fosse qualquer outra língua, qualquer outro idioma, porque na verdade, né, o italiano, ele é reconhecido enquanto língua, né, de imigração, ele é um patrimônio reconhecido pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Então, é uma cultura, uma herança que a gente tem e que a gente precisa, né, formar mais pessoas falantes do italiano, porque a gente está tendo uma queda, né, no número de falantes, e infelizmente, são poucos os jovens hoje que ainda falam o italiano. Então, qual que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que se mantenha, né, a língua. Então, a gente precisa que as crianças também aprendam. Então, esse projeto ele veio de encontro a essa necessidade, né, de formar mais falantes de italiano. Terem orgulho, né, das origens, evidentemente, a questão da cultura. Né, a língua, na verdade, ela é um fator que é o pilar da cultura, né? A língua é um dos pilares da cultura. Então, a gente quer formar mais falantes de italiano. E então, a gente tem esse projeto que vai levar para as crianças no colégio, né? Então, assim como eles aprendem o idioma inglês, né, o espanhol, a gente pensa que o idioma italiano, por ser uma herança da nossa cultura, também pode ser ensinado em sala de aula, não é verdade?
Claro, e aqui eu particularmente trabalho muito nas escolas com alguns eventos que eu faço, que eu não posso dizer o nome, né, para as crianças não descobrir. E a gente vê quem fala italiano, e sim, eles têm orgulho, e eles vêm de casa, principalmente aqueles que ainda têm, né, a sorte de ter aí os avós vivos e falando italiano, eles já vêm mais preparados e falando italiano.
Ecco.
Realmente.
Realmente.
Ah, deixa eu te fazer uma pergunta então aqui, ó. Esse processo seletivo, ele foi simples? O pessoal simplesmente rifou, escolheu? Como não, é que foi? Não, não foi fácil, não, provavelmente, para chegar até aqui.
Com certeza, eu vou explicar.
Porque estamos falando de, a nível, sim, Rio Grande do Sul,
Rio,
né?
Rio Grande do Sul. Então, na verdade, essa seleção, esse concurso, né, ele foi feito através do Convers, né, o Comitato Vêneto do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem vários critérios, né, que vai sendo feita uma pontuação, então é feita uma seleção criteriosa, né? Então são vários aspectos que eles levam em consideração para escolher o melhor representante vêneto, né, do Rio Grande do Sul, que vai representar o estado, né? Então é uma coisa extremamente séria, né? Então não é assim ao acaso que a gente é escolhido. Então tem fatores, né? Como por exemplo a própria formação, né? Então eu, por exemplo, tenho duas graduações, duas especializações e um mestrado.
Que no caso isso é o que você vai levar de contribuição.
Com certeza.
Para um todo depois, que lá, isso, vai ter o pessoal de outros estados também, porque, isso, a gente tem que falar que a cultura italiana, ela está presente em quase que todos os estados.
Com certeza.
Antigamente menos, né? O pessoal produzia mais vinho aqui, o pessoal falava mais italiano aqui, agora não, agora a gente vê que está a nível de Brasil, né?
Isso. Então, na verdade, falando mais sobre o processo de escolha, então, além desses critérios, né, da formação, também tem a questão da pessoa, né? Eles analisam o perfil da pessoa, o envolvimento com projetos, né? O protagonismo. Então, o meu projeto de ensino da língua italiana para as crianças, ele foi muito bem pontuado, né? Justamente pelo protagonismo dessa ação, né? Do envolvimento com a cultura e outros critérios também que eles levam em consideração, né? Mas um dos mais importantes que eu queria pontuar é justamente a descendência vêneta. Aí tem uma questão bem importante, porque tu tens que comprovar a tua descendência vêneta através dos documentos. Então, os mesmos documentos que tu precisa pegar para fazer a cidadania italiana, então é certidões, né? Os certidões, daí tem toda aquela parte burocrática, né, dos papéis,
sim,
mas que é bem importante para poder, então, fazer essa comprovação. E não pode ser de qualquer região da Itália. Você sim, você tem que comprovar a descendência vêneta. Então, através da minha família De Carli, a minha nona é De Carli, né? Então, eu consegui comprovar, né, através da minha árvore genealógica, desde o meu antenato que veio da Itália, né, que era da região do Vêneto, até chegar em mim. Então, precisei pegar toda essa documentação, né, traduzir, fazer o apostilamento. Então, também é levado em consideração a descendência vêneta, porque o evento é do Vêneto, da região do Vêneto.
É, e às vezes as pessoas não entendem, a gente mesmo conversando em reuniões, de eventos e tal. Ah, mas tem que mesclar. Tudo bem, não há problema nenhum, só que cada etnia, ela tem que buscar o seu espaço.
Com
assim
certeza.
Como os imigrantes italianos misturados lá, os beluneses, os do dialeto vêneto também têm descendência, não é só do Vêneto, uhum. Tomasi, Bonafé, enfim. É, as pessoas têm que entender.
Uhum.
É porque isso faz parte da história.
Isso, né? Eles fazem questão, né, que seja um jovem que tenha descendência do Vêneto, porque o evento é, né, justamente proposto pela regione, né, do Vêneto. Então, eles fazem tudo isso para que jovens, né, que foram, que são descendentes daquelas pessoas que saíram de lá do Vêneto, retornem, né, à regione para poder, então, deixar a sua contribuição e poder falar um pouquinho em nome do seu país, do seu estado. Como, no caso, eu vou falar em nome do Rio Grande do Sul, mas nós vamos ter jovem aqui do Brasil também representando o estado de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, são 4 jovens do Brasil, né, que foram escolhidos para ir para o Vêneto.
Olha, é uma responsabilidade,
muito
então,
grande,
né?
Muito grande, né? Com certeza.
E o que você espera trazer, então, de lá para depois aplicar aqui, além de tudo que já está sendo feito, peritosatei, né?
Sim,
para despertar neles o interesse em falar o italiano, não só através das piadas. Eu também tenho um trabalho aí do Le Frottole del Fifo, que a gente faz, com livros, com CDs e tal, mas... A ideia principal é que eles queiram aprender a falar o italiano e manter.
Com
Pode
certeza.
Aprender outras línguas também, não tem problema nenhum, mas a gente precisa saber de onde veio.
Com certeza, as nossas origens, as nossas heranças, né, são realmente muito importantes. Então, na verdade, o que eu espero, né, a expectativa é enorme, né, é uma realização de um sonho. Posso dizer assim que o maior sonho da minha vida sempre foi conhecer a Itália. Então, conhecer a Itália agora, nesse momento, justamente sendo escolhida, né, com essa honra gigante...
Fazer o caminho inverso dos imigrantes, né?
Isso.
Agora a gente tá voltando, também nunca fui, mas agora a gente tá voltando para base. É, com certeza, uma emoção.
É uma honra, né?
Sim,
realmente estou muito feliz. A expectativa é enorme, né? Então, eu tenho em mente que nós vamos nos encontrar com... jovens do mundo inteiro. Então, eu estava conversando com o Leonardo, que foi o último jovem representante do Rio Grande do Sul, que ele foi em 2019, porque o Rio Grande do Sul, o último jovem que foi em 2019, antes da pandemia.
É, que tivemos esse problema também.
Isso,
mas...
isso. Então, agora eu sou a primeira jovem que vai no retorno da pandemia, né? Então, primeiro jovem que vai depois desse período. E o Leonardo me passou, então, que nós temos jovens ali de vários países, Canadá, Argentina... Paraguai, Austrália, vários países, então, ali também da Europa e de outras regiões da Itália. Então, a expectativa é enorme, uma troca de conhecimentos gigantesca. Eu acho que eu estou extremamente curiosa também para saber o que os outros países fazem, como é que é a cultura, né? Como é que, quais são as ações que eles estão propondo, né, nesses outros países, né, nos outros locais da Itália. E eu espero, junto com a minha consultora, né, a Naura, nossa querida Naura Kimarauense, né, que vai me acompanhar junto nessa viagem. A expectativa é de trazer para cá os melhores projetos e que, com certeza, a gente possa continuar com os nossos e que a gente possa trazer ainda mais, né, outras ideias bacanas, né, para a gente aplicar também.
Ecco, Aline Nissola, maestra e historiadora della comuna di Casca, al vivo e a colori, qua, in te microfono della tua radio Alvorada. E agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. É, quero que tu fale para os 60 municípios da abrangência da tua rádio Alvorada.
Uhum.
É, esse pessoal de Casca, a criançada e todos até eles têm sorte. Uhum. Mas e o pessoal aqui do município do Marau, de Vila Maria, de Camargo, enfim, que quiser também aproveitar esse conhecimento, eles vão ter a oportunidade também de imparar o italiano contigo? Tem essa possibilidade ou não?
Então, na verdade, cada município, né, eu acho que a gente tem ali um desafio, na verdade, para os nossos governantes, né, porque isso é uma questão bem importante para, quem sabe, depois do próprio evento, a gente possa trazer outras ideias, né, para aplicar. Mas a verdade é que cada município, eu acredito que deveria, né, pensar em ações que contemplassem o talhão dentro do próprio município, né? Então, na Secretaria da Educação, por exemplo, lá em Casca foi feita a lei, né, a lei de cooficialização do talhão e o polonês. Então, foi iniciativa também ali da própria comunidade e também da prefeitura municipal. Então, acredito que seja, né, importante que os próprios municípios se organizem com projetos que possam estar ensinando, né, as crianças nas suas escolas, enfim, ou então como forma de oficina também, como acontece lá no município. Mas eu acredito que a minha contribuição para os demais municípios, né, vai ser voltar aqui na rádio, né, e poder falar um pouquinho sobre a experiência, né, e estou aberta também a possibilidades, o que eu puder ajudar ali, quem sabe, podem me procurar que eu posso, quem sabe, ajudar, né.
Muito bem, Eco, com certeza a tua Rádio Alvorada sempre é parceira aí para os eventos que fazem parte não só da cultura italiana, mas de outras culturas também. Então, Aline Nissola, eu vou te agradecer pela presença aqui nos estúdios da tua Rádio Alvorada e deixo mais uma vez o microfone aberto aqui para outras informações que você queira passar, tipo telefone de contato, e-mail, enfim. Se alguém quer entrar em contato contigo para saber mais, se você tem também essa disponibilidade, pode aproveitar aí.
Então tá bom, agradeço muito o espaço. Na verdade, esse evento, então, ele vem, como eu já falei anteriormente, ele vem realizar um sonho, né, que sempre foi essa vontade de conhecer a Itália, né, de fazer o caminho inverso, como tu falaste, né. Eu acredito que o que eu gostaria de deixar, né, para os nossos espectadores, é a questão da importância de ensinar o talhão. Olha só, eu estou indo para a Itália, né, ganhei essa viagem, fui selecionada. Por quê? Porque me parla italiano. Allora, immaginé gente de Dio. Porque me go imparar com i nonni, né? De cea, e sempre me mega piazesto, sempre gostei de falar italiano, né? E por conta, claro, de uma caminhada, de uma trajetória, de uma construção, eu fui escolhida. Mas então, olha só a importância da gente ensinar, né? Então, eu acho que é importante para os pais que estão escutando, para os avós, ensinem as crianças, né? Não deixem que se perca. Olha que importante. Às vezes a gente aqui não tem essa noção da valorização que tem, né? As pessoas de fora olham para a gente. Na verdade, é um milagre, se a gente for ver, 150 anos...
E o italiano é patrimônio cultural e imortal de Brasília,
isso,
né?
Isso aí, com certeza.
Então, foi uma batalha que a gente foi, também... Eu digo a gente porque eu também fiz parte lá com o Dr. Paulo Massolini, Guerino de Costa e Honório Tonial e outras pessoas,
com
né?
Com certeza,
que
é uma construção.
Um grande amigo também, nosso escritor, que faleceu não faz muito aí também... o Ari de la Coleta, todo esse pessoal aí, todo mundo envolvido, cada um fazendo a sua contribuição, e nós conseguimos chegar numa cartilha, em músicas, enfim, é uma conquista de todo mundo, toca ensinar a falar italiano.
É, próprio Vera. Então, nessa construção também, eu acabei sendo escolhida para representar o italiano no Colegiado da Diversidade Linguística do Estado, então também foi uma outra ocasião importante, né? Porque a gente tem esse colegiado justamente para discutir as línguas que não é o português, né? Que são outras línguas faladas no estado. E eu entrei também nesse colegiado, que foi bem importante, está sendo, né? Porque eu ainda estou no colegiado, de grande importância. Mas então, só para mostrar de fato o quanto é importante falar o italiano, né? Quanto é bonito. E também reforçando, né? Porque tem gente que confunde o italiano com o italiano. Justo?
Outros então, querem misturar.
Aí tem gente que diz, ah, vamos ensinar o italiano, né? Não sei, eu digo, não, tem que ensinar o italiano, porque o italiano que é a nossa herança, o italiano não está correndo risco, o italiano se fala na Itália.
Eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma fofoca para 60 municípios. Quando nós tivemos a festa italiana aqui, a gente escolheu o tema, a gaita, certo? Junto com a Naura, com todo o pessoal. E eu disse, bom... Você tinha medo de frinfronhaca? Não, sim, não. Disse, bom, vocês podem então entrar em contato com o pessoal que sabe. E aí tu respondeste lá que é chique, zianca. Tem outros nomes também, a fisarmônica, a sanfona, o acordeon, mas italiani non dizia, fusse sonar la frinfroia. Não é uma palavra que a gente inventou ela existe.
Tanto é que, reforçando, né, a gente tem agora uma gramática do italiano que foi construída, né, através do Juvenal Del Castel, né, da professora Loremi. Então, está tendo as aulas da CUCA em Escola de Italiano, né, juntamente com...
O Darcy Luzzatto, eu queria lembrar dele antes. Contribuição, assim,
Né?
O que ele nos deixou, o Frei Rovilho Costa.
Frei Rovilho Costa,
pelo amor de Deus.
Então, a gente tem já uma literatura muito grande, né? A gente tem, assim, uma construção, uma caminhada, e a gente precisa valorizar essas pessoas que lutaram, né? E olha só, hoje eu estou colhendo frutos, né? Dessa luta, então eu fico muito orgulhosa, né? E eu quero deixar assim para que outros jovens se sintam motivados com essa minha experiência, né? Então, se outros jovens, talvez marauenses, casquenses, enfim, que vierem a ter esse desejo de visitar a Itália, assim como eu tinha, é uma oportunidade. O que, que eu tenho que fazer? Tem que se empenhar, tem que desenvolver o idioma, tem que fazer projeto, tem que, né, colocar ali a mão na massa, né, fazer a cultura acontecer e se engajar. É assim que a gente vai conseguindo, né, ter esse espaço e, quem sabe, ser escolhido também para ir para a Itália.
E falar sempre italiano.
Ecco. Grazie,
então, 14 minutos faltando para as 3 da tarde, 22 graus de temperatura, Aline Nissola. Un strucon de vero cuore e ti te puoi contare sempre, sempre, sempre con un altro e con il tuo cuore portare avanti la nostra cultura italiana.
Buonasera. Andiamo avanti.